Viver Bem. Brasília em Forma, com Guigo Lopes.
Bom dia, Guigo, tudo bem?
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes, tudo bem?
Tudo ótimo. O Edson Quadros, aqui no bloco anterior, eu falei que ele está de férias, que ele está indo direto para o clube com esse tempinho quente.
Sensacional,
né? Não é só tomar banho de piscina, né? Dá para fazer um exercíciozinho, seja na piscina ou antes de entrar na piscina.
Olha, esse tempo não tem nada melhor do que exercício, né? Esse final de semana foi bem intenso e eu fui para o Parque da Cidade durante a semana passada inteira dar aula e o Parque da Cidade estava bem cheio. Bem diferente das semanas anteriores. Esse tempo de horário de verão e esse calor é fantástico.
As pessoas aproveitam mais essa sensação.
É muito gostoso.
Que eu tenho. Mesmo com calor, elas tentam se proteger, tem os chuveiros no parque.
Claro, isso é super importante.
Aqueles que funcionam, né? Sempre é bom a gente deixar claro, que dão uma amenizada. Mas as pessoas acabam convivendo e vivendo mais no parque. Não só no Parque da Cidade, nos parques...
Nos vários parques.
Na
Zona
Norte.
Nas entrequadras, né? Tem algumas
águas claras.
Muito legais, né?
Mas mesmo assim a gente fala do Parque da Cidade, uma vez que o Parque da Cidade é
referência,
né?
Pra gente, né? De Brasília, é verdade.
Nosso assunto não vai ser exercício ao ar livre, que poderia ser um bom tema, por sinal. A gente já pode até falar daqui
verdade.
Uns dias novamente sobre esse assunto. Mas é um assunto que já comentávamos aqui, assim, por cima. Eu lembro que eu conversei também sobre isso uma vez, um pouco sobre esse tipo de aparelho com a Débora Flores. São aquelas receitas milagrosas para você perder a barriga. Primeiro, o que você acha sobre isso?
Receita milagrosa não existe, né, Adriano? O exercício físico, ele é feito realmente com um pouco de... Você tem que... Não é aquele sofrimento, não é sofrer, mas você tem que fazer o seu gasto energético, né? Você tem que fazer movimento, você tem que se doar para o seu exercício. Não adianta uma receita milagrosa, ainda a ciência não mostrou nenhuma, isso não surgiu até agora, né?
Aí eu sempre vejo, principalmente na TV, que tem muito, a receita milagrosa começa ou por algum comprimido, em que você vai reter gordura, pelo menos é o que anuncia.
Que você vai perder gordura, né?
É, que você vai perder gordura. Ou às vezes, quando não são esses comprimidos, são aqueles... Ou são aparelhos de abdominal, ou são aparelhos em que dá choque, ou são aparelhos que apertam, por exemplo, a barriga e vão apertando, parece que vai tirar a barriga só na base da pressão, como se fosse um...
É impressionante que a gente, até hoje, vê muitas dessas opções sendo vendidas, sendo comercializadas, e é mais impressionante ainda que muita gente ainda cai nessa.
É, tem uma aqui que até você selecionou para a gente falar, que é o plataforma vibratória. O que vem a ser a plataforma vibratória? Eu confesso para você que essa eu não lembro de ter visto a venda.
É, essas plataformas, elas são menos vendidas realmente para comercializando o uso doméstico. Elas são bastante utilizadas hoje em academias. São aquelas plataformas que a pessoa sobe em cima da plataforma, né, uma base, e você liga a plataforma, ela começa a fazer pequenas vibrações. A gente percebe essas vibrações, mas elas realmente são pequenas. Trabalha em frequências baixas aí de 25, podendo chegar até 60, 100 Hz. É, essas plataformas são utilizadas, a pessoa fica em cima, como eu falei, vibra, e você pode só ficar em cima durante um período de tempo ou pode fazer alguns exercícios. Pode fazer agachamento, pode fazer exercícios com peso para membro superior.
Ah, mas o perder gordura em si não dá pelo fato de tremer.
Pela vibrar.
Coisa.
Não, na verdade não é só o fato de vibrar. Mas essa vibração, ela provoca uma aceleração no corpo. A vibração junto com o deslocamento promovido por essa vibração promove uma aceleração no corpo que pode sujeitar o nosso corpo a um aumento de peso. Né? Pela força da gravidade, essa questão da aceleração e da gravidade, podendo chegar em uma frequência de 30 Hz com deslocamentos bem pequenos, nosso corpo às vezes vai pesar cerca de 8 vezes mais do que o convencional. Nessa hora que nosso corpo pesa mais, nosso músculo tem que fazer mais força para sustentar o corpo. Né? Então isso, esse processo de maior peso corporal, ele pode gerar um maior força muscular, um maior ganho de massa muscular. É, vários estudos até demonstram que esse tipo de situações acontecem. Né? Então você pode ganhar massa muscular, você pode ganhar força muscular usando a plataforma.
Eu pensei já em outra coisa sobre essa plataforma. Por exemplo, um atleta que se recupera de lesão e precisa reforçar a massa muscular.
Pronto. O que, que é importante?
Eu acredito que deve funcionar
justamente,
bem, pelo que você disse.
Funciona bem sim, Adriano. Até esse talvez seja um dos melhores casos para o uso da plataforma vibratória. Porque na plataforma vibratória, você, com uma carga menor do que você faz um treino convencional, você consegue os mesmos ganhos. né? Então as pesquisas também já demonstraram isso. Então utilizar a plataforma vibratória nessa situação, ela é muito importante. A pessoa está numa recuperação, não consegue carregar uma, não consegue fazer um exercício com uma carga, com uma intensidade tão alta. Sim. E faz com uma intensidade menor. E a plataforma ela vai gerar uma intensidade grande. E isso é um problema, isso pode ser até uma dificuldade, e por isso é importante o profissional para estar prescrevendo esse treino também. Porque você pode exceder. Muitas, às vezes eu vejo na academia algumas pessoas que estão em cima da plataforma, ficam lá 15, 20 minutos. Isso nem sempre é bom, porque esse treino ele realmente é intenso. Ele pode ser intenso. Então, se você não tem uma base sólida, um abdominal forte também para já te segurar naquele, em cima da plataforma, isso pode ser prejudicial, pode trazer danos para
o
seu corpo.
Ah, eu quero falar de umas que eu acho um que eu acho sensacional, que é esse eletroestimulação, que é o do choque. Cada vez que eu falo disso, eu lembro da barriga da feiticeira, da Joana Prado, no comercial, tremendo. E ela falando, isso não é feitiçaria, é tecnologia.
É uma tecnologia que naquela época, né, feiticeira, eu nem lembro que ano que era, mais ou menos.
A bota aí 10 anos atrás, pelo menos.
Ou mais, né? Mas isso é uma tecnologia já muito mais antiga, né, de bem antes, que era utilizada a eletroestimulação. E a eletroestimulação até hoje é bastante usada. Não é um processo que é contraindicado. A gente vê até em clínicas de fisioterapia muito uso. Existe hoje muitos estudos para indivíduos com lesão medular que tem um corte, na verdade, né? Eu vou falar um corte de modo o pessoal entender, entre o comando cerebral e o comando muscular, então pela lesão na medula. Sim. Isso não acontece. O nosso padrão de movimento muscular, de movimento corporal, de contração muscular, é um padrão muito complexo, que começa no cérebro, né? Passa pela medula, pelos axônios, é todo um sistema de corrente elétrica, de polarização e despolarização já na localização do músculo, para poder ocasionar uma contração e um movimento. A eletroestimulação ele atua diretamente com o eletrodo sobre a superfície do músculo. Então ele promove assim, você não precisa pensar para aquele músculo contrair, você não precisa ter uma resposta para aquele músculo contrair. O próprio aparelho, ele vai dando estímulo e seu músculo vai contraindo. Bem, parece que é uma situação bem simples. Fala assim, eu não preciso nem movimentar meu corpo e meu músculo está sendo ativado. O músculo ativado, provavelmente ele vai ganhar força, vai ganhar massa muscular também. Os estudos são contraditórios a esse respeito. Na verdade, estudos até mostram que os treinos convencionais eles têm muito mais efeito do que um treino com eletroestimulação. Mas para o pessoal que está lá sentado na televisão, vendo um filme, quer fazer exercício sem fazer força, então surgem aí essas novidades da eletroestimulação. Não é muito recomendado nesses casos, sabe, Adriano? Ele é mais recomendado realmente para uma fisioterapia, para um caso específico aí de uma lesão medular, e eles têm efeitos melhores.
Nosso horário já foi, mas eu acho que para falar de aparelhos abdominais que é o mais...
Vamos dizer que realmente é o mais óbvio, apesar de que nem parece que não. Mas só para a gente finalizar, estudos científicos já demonstraram em vários lugares, inclusive aqui na UNB, na Universidade do Rio Grande do Sul, os estudos já comprovaram que por eletromiografia, então por uma medida de ativação muscular, fazendo abdominal livre, sem o aparelho...
Abdominal ou clássico,
isso, aquele
né?
clássico.
Em casa, que dá pra
flexão
fazer
do tronco,
no chão.
Colchão no chão, isso mesmo. Fazendo esse abdominal ou fazendo o abdominal com qualquer tipo de aparelho, não foi detectada nenhuma diferença. Ou seja, um aparelho desse é mais para a pessoa se sente confortável, se ela se sente motivada a utilizar um aparelho.
Se sente com vontade de gastar dinheiro.
Ou também isso, gastar
é prazer,
dinheiro.
Né?
Não
às
precisa.
Vezes, às vezes se une o prazer da compra com
o objeto do desejo, né? E falar assim, agora eu vou mudar minha vida. É. Quando não precisa. Você pode fazer um abdominal convencional que vai dar o mesmo resultado do que os abdominais com aparelhos.
Semana que vem, Guigo, falamos mais?
Semana que vem a gente fala mais.
Já te dei a sugestão, de repente, a gente poderia falar de exercício ao ar livre.
Aproveitando o horário de verão, né? Essa situação de calor em Brasília, a gente fala sobre atividades ao ar livre.
Até mais, tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.